Não pira. Respira. Com Patrícia Calderon.
Excelente, boa tarde. Estamos aqui ao vivaço e hoje eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio para uma entrevista franca e a gente vai saber tudo sobre o desenrolar desse caso. Eu estou na linha com a doutora Larissa Duarte, que é nutricionista. A doutora que ficou conhecida, infelizmente, por uma situação nada agradável, no caso da importunação sexual dentro de um elevador aqui no estado do Ceará, aqui em Fortaleza, que repercutiu em todo o Brasil. Doutora Larissa, muito obrigada pela participação e confiando mais uma vez aí no nosso trabalho, viu?
Oi, Patrícia, boa tarde. Eu que agradeço pelo local de fala, uma fala tão importante, né? Que deve ser discutida, que é a importunação sexual.
Doutora Larissa, a gente sabe que esse caso repercutiu de forma nacional, né? E acabou expondo aí uma situação, como eu falei, nada agradável, porque ninguém quer ser, nenhuma mulher quer ser importunada sexualmente, principalmente dentro de um lugar público, num elevador, né? E o nosso programa é um programa que trata sobre saúde mental. Eu queria saber que depois de todos esses dias, já vai fazer quase um mês do caso, como que você está? Eu vou te chamar de você porque você é jovem, tem 25 anos, mas como que tudo está acontecendo? O que aconteceu na sua vida depois desse desenrolar, né, de toda essa exposição? Como que ficou a tua saúde mental? Eu queria realmente entender o que você está fazendo para poder lidar com tudo isso, Larissa.
Então, Patrícia, isso que aconteceu, realmente eu não estava esperando, foi algo que eu estava ali no elevador, e eu não estava esperando por tamanha repercussão. Mas eu acredito que tudo na vida tem um propósito, e hoje, o que aconteceu comigo, eu acho que serviu assim também de exemplo para outras situações que acontecem diariamente. Infelizmente, a gente não quer passar por isso, mas é uma situação que acontece todos os dias com todas as mulheres, né, nesse país. Então, é difícil, dias e dias, tem dias que a lembrança, né, volta, tudo que aconteceu, mas assim, é dia a dia. Hoje, assim, eu tô melhor, né, que já passou um tempo, tô conseguindo, na verdade, engolir a situação. Não de forma saudável, né? Hoje eu busco justiça para que seja feita, mas é dia a dia, na verdade. Tem dias que eu fico com medo, né, de sair de casa, tenho medo de pegar um elevador com outro homem. E é uma situação que a gente vai lidando, né? Infelizmente.
É aquele sentimento do pós-traumático, realmente, né? Porque foi tudo muito inesperado. A gente viu nas imagens que, num momento, a gente vê que você fica paralisada. Num outro momento, até eu tive a oportunidade de conversar com você para a matéria que eu escrevi para o UOL. Você bateu no elevador. Então, assim, é um misto de raiva, de não acreditar o que está acontecendo, de querer fazer justiça com a própria mão, de pedir socorro. Então, toda essa situação, eu imagino que tenha sido assim, uma situação de um pós-traumático realmente para você, né? Como você está lidando com isso? Você procurou uma terapia? Você tem uma rede de apoio? Porque a rede de apoio das mulheres brasileiras, eu tenho certeza que ninguém larga mais da sua mão. Mas se você é dentro da tua casa, o teu noivo, a tua família, como tem sido isso? Como tem sido lidar com tudo isso? Você procurou ajuda?
Pronto, em relação ao meu apoio, eu tive, assim, apoio 100% da minha família, do meu noivo. Eu sempre costumo dizer que o apoio nesse momento é fundamental. É algo que realmente me deu forças para me expor, para conversar sobre essa situação. Então, assim, em relação ao apoio da minha família, eu tive 100%. Tive apoio, assim, de várias pessoas desse país que me mandou mensagem desejando força. Então, foi realmente a partir dessas mensagens que eu tirei coragem. Atualmente, eu ainda não comecei a terapia, mas já estou buscando, né, uma profissional para começar. Na verdade, eu já estava querendo fazer terapia antes do fato, e depois do fato aconteceu, eu realmente agora quero fazer 100%.
Larissa, a gente sabe que é uma situação que causa todo esse trauma, causa toda essa revolta. Eu que sou mulher, jornalista, que acompanhei o caso, conversei com você, eu fiquei revoltada até por não te conhecer, então a gente cria também essa corrente de empatia, né? Enfim, eu queria que você me contasse um pouquinho se você está chateada ou se você tem esse sentimento ainda que a justiça não resolveu a situação ou de ter... porque ele não foi preso ainda, né? Eu não sei como que está o processo, você vai me atualizar agora. Mas que sentimento que fica? É de impunidade para você?
Então, o meu sentimento ainda é de impunidade, porque é algo assim que me deixa muito triste, me deixa revoltada, porque a gente sabe que isso acontece diariamente, né? E que muitas vezes fica por isso, fica de lado, não é colocado para frente. E assim, o meu caso, ele teve uma repercussão nacional. E mesmo assim, mesmo com essa repercussão nacional, mesmo com as imagens ali das câmeras, ele ainda não foi preso, ainda assim, a justiça ainda não fez nada. A delegada, ela pediu, né, a prisão preventiva, o meu advogado Cambi pediu com a prisão preventiva. O Ministério Público, ele também concedeu essa prisão, mas infelizmente está nas mãos do Poder Judiciário. E até então, assim, eu não obtive nenhuma resposta. Um caso desse, que teve tamanha repercussão, ainda é devagar, imagine assim, casos que não tem essa exposição toda, né? Então, realmente, eu fico muito triste pela justiça do Brasil ainda ser tão, tão lenta, tão devagar.
E como você falou, porque casos como este, com certeza, eles acontecem todos os dias, né? O seu caso, ele repercutiu porque realmente tiveram as imagens, né? Então, foi realmente um material importante, até para não ficar a tua palavra contra dele, né? Até porque ele tem outras duas vítimas também que confirmaram que foram importunadas sexualmente também dentro de um elevador e também pelo mesmo suspeito, né? Você acredita que... essa lentidão, mesmo depois de ter repercutido nacionalmente, tendo essas provas que são as imagens, a justiça acaba privilegiando uma situação dele ter recursos, né, dele não ter nenhum tipo de processo que traga problemas para ele de forma a acrescentar que ele seja réu primário, enfim. Você acha que isso pode estar acontecendo nesse caso, Larissa? Eu sei que é algo mais judicial, que talvez você não tenha acesso, mas é esse sentimento que fica para você, que o caso, mesmo depois de tudo, pode estar sendo privilegiado de alguma forma?
Assim, eu não acredito, assim, que o fato do poder dele em relação financeiramente, eu não acho que talvez repercute, mas eu acho que a justiça em si, ela é muito lenta, então poderia ser, acho que até com qualquer pessoa, é algo que, assim, demora demais e fica aquela questão mesmo de impunidade, de nada é feito. E assim, hoje, eu vejo que essa justiça, ela não é só minha, sabe? Ela é uma resposta para todas as mulheres que são obrigadas a passar por uma situação como essa ou até pior. Então, assim, hoje eu cobro justiça, mas não é só para mim. É para todas as mulheres que já passaram por alguma importunação sexual na vida, que é algo recorrente. Infelizmente, é algo recorrente. O meu caso, ele teve ali um vídeo, mas... tem muitos casos, né, que infelizmente não tem a palavra da mulher contra o homem. E às vezes a pessoa até duvida da palavra contra a mulher.
Exatamente.
Então, assim, é muito triste, é algo revoltante, é algo angustiante. A gente lê várias notícias, vários comentários de situações como essas e ficar de forma impune.
Até porque em depoimento ele dizer, né, que fez isso porque achava que era uma pessoa que ele conhecia, que tinha tido um relacionamento, e mesmo se tivesse tido, né? Não é uma reação, uma atitude normal de um homem fazer isso num ambiente público com outra mulher, e mesmo se a mulher fosse conhecida. Larissa, o que você diria para outras mulheres que passam por isso e que ou têm medo de depor, ou têm medo de denunciar, ou sofrem também violência doméstica e têm medo do companheiro? O que você diria nesse contexto, que a gente sabe que muitas mulheres são vítimas, qual que é o conselho que você deixa para essas mulheres que são vítimas, mas de alguma forma tem medo, né, de denunciar?
Sim. Patrícia, o que eu deixo, meu recado para essas mulheres é que elas nunca duvidem da sua capacidade, elas são sim fortes, são corajosas, e que elas podem sair de uma violência doméstica, de um caso contra a violência, que elas fazem primeiramente a parte delas, seja que elas tenham força, elas tenham coragem e elas procurem denunciar. E assim, a nossa parte, eu falo primeiramente que a gente deve denunciar, deve procurar ali um apoio. Se você tem uma amiga muito próxima, então converse com ela. Fundamentalmente procurar uma rede de apoio, mas que também o Estado, né, a justiça, ela faça o dever dela. Não adianta só a gente cobrar o papel das mulheres de denunciar, de querer sair dessa situação. É importante também a gente cobrar o Estado, o país, de realmente fazer alguma coisa para essas mulheres e não deixar que casos como esse fiquem impunes.
Larissa, eu queria te dar os parabéns pela tua coragem, pelo teu empenho. Você foi uma mulher corajosa, você demonstrou não só coragem, mas isso que você falou, que esse caso seja um caso, um símbolo, né? De que nunca mais ninguém seja importunada dentro de um elevador, dentro de um carro, dentro de casa, em nenhum canto, né? A mulher não tem que ser importunada, né? Enfim, então eu queria... me solidarizar, né, com a sua situação, que a justiça realmente seja feita e que se ele merecer a cadeia, que ele vá para a cadeia, que seja julgado. Eu não sou juíza, não sou advogada, não sou a vítima, mas a gente tem realmente esse sentimento de empatia, de querer que a justiça seja feita por tudo que a gente leu, do que a gente viu você passar. E realmente que a sua coragem sirva de exemplo para outras mulheres que passam por situações parecidas. Muito obrigada pela sua participação aqui no Não Pira e Respira pela Jovem Pan, viu?
Obrigada, Patrícia. Obrigada pelas palavras. Espero poder ajudar ainda muitas mulheres que passam por situações como essa.
E que na próxima oportunidade a gente fale de saúde aqui. Vamos falar de nutrição, né?
Vamos. Estou esperando o próximo convite.
Um beijo, Larissa. Obrigada.
Beijo, Patrícia.
Tchau.
Obrigada a você. Tchau.
Bom, a gente ouviu aqui um depoimento, um relato sincero, né, da Larissa. Esse caso que repercutiu na imprensa nacional, né? Nós mulheres, principalmente, a gente se revolta, né? É uma situação... Né, Tiago? Que é triste.
E temos que combater, né?
Temos que combater.
Nosso papel aqui de falar e botar a boca no trombone mesmo.
Com certeza, porque nós, como jornalistas, temos essa ferramenta em mãos, né? Esse poder de poder divulgar, de poder falar sobre o assunto e que a justiça realmente a justiça seja feita, né, nesse caso. E a coragem que a Larissa teve foi incrível. Uma menina linda, forte, corajosa e... uma vida toda aí pela frente.
Não pira. Respira.